E aí, galera, beleza? Estamos nesse pós-game apocalíptico do nosso episódio 25, Sinfonia da Destruição. Meu Deus, chegamos. Final de temporada. Chegamos nesse final de temporada a todo vapor e eu vou ser o host, a pessoa que vai conversar, conduzir esse papo massa aqui com dois dos grandes protagonistas desse arco, né, dessa primeira temporada, que teve dois arcos, que foi o arco de Carrapata com o Daniel. Dá um alô aí, vai.
Olá, que tal?
Excelente.
Mi amigos, tem que ter o mi amigos no final, né?
Foi mal. Mi amigos, se não tiver, não precisa nem vir. Se não falar espanhol, não precisa nem vir, tá? E com o Elton, que faz o brabíssimo Golem. Muitas emoções, hein, Elton, nesse final de temporada pra você.
Meus amigos, boa noite pra vocês. E puta que pariu, era suor, frio o tempo inteiro.
Aquele famoso sovaco suando.
Oxi, meu Deus do céu. Pervi que eu quase que eu morria do coração umas três vezes.
Jogando pois em pé.
Olha, galera, espero que esse pós-game seja tão massa pra vocês como ele vai ser pra gente, porque falar de game é muito bom, né? E isso aí, obviamente, nós sabemos e a gente vai dividir aí com vocês essa experiência. Vale salientar, tá? Vão ter outros participantes aqui no nosso pós-game de hoje. Eles vão entrando de pouquinho em pouquinho, porque isso aqui não é bagunça, tá? Então a gente vai emendando aí nesse papo e chamando a galera pra trocar uma ideia sobre esse final de temporada. Porque mais importante do que ser um pós-game de um episódio, é um pós-game de final de temporada, tá?
Pois
então,
é, meu
primeiramente, o que é que eu vou pedir aqui, Elton? Pra essa turma. Nos avalie no Spotify, meu brother.
Pois é, não perca tempo, não perca essa oportunidade de nos ajudar, de colaborar com o crescimento aí do Escritei. Vai lá, avalia, curte, segue, manda seu comentário, sinal de fumaça, e-mail, o que vocês puderem fazer para estar sempre comunicando com a gente. A gente adora ter essa interação com vocês, né? Que tá aí do outro lado.
E compartilha, né, Elton? E compartilha aí com um amigo geek, com um amigo nerd, que é um amigo que curte essa parada. Inclusive, enquanto a gente tá conversando aqui, não sei se você já curtiu, se você já fez isso. Se não fez, faça, por favor.
Se não fez, você está todo errado, viu? Você não vai ter XP extra no final da sessão, porque quem vos fala hoje é o narrador, tá certo?
Ih, rapaz.
Então, fica aí a dica, viu, galera? Então, primeiramente, vamos começar alguns avisos aqui para você aí que tá nos acompanhando, tá atualizado aí no episódiozinho que acabou de lançar, para você saber o que é que está acontecendo por trás dos bastidores do Hoje Critei, tá? A gente fez agora no final de semana, no dia 21, agora de outubro, a gravação de um videocast. Ai, a gente tá chique demais. Gravação de videocast com participação, todo mundo conversando, não foi, Daniel?
Camisa aí da Oxi Critei, todo mundo uniformizado, o negócio tá ficando organizado aqui, porra.
Que nem seleção, pô. Que nem seleção.
Que nem seleção, negócio organizado, camisa, os dados ali na mesa, microfonezinho top, câmera pegando tudo. Isso para poder falar um pouquinho de uma outra forma, em outro tipo de mídia, sobre o Hoje Critei e o Novo Mundo Livre, que é esse jogo que a gente está jogando agora, que vocês obviamente estão aí acompanhando. E vale salientar, nós estamos dando esse ato no momento, mas na última semana de novembro estaremos voltando com a segunda temporada, viu? Então pode acalmar o seu coração, tá? Relaxa. Nós já estamos gravando. O XP da primeira temporada já foi gasto. Então a gente tem um bocado de boneco bombado pronto para destruir Seattle.
Já choramos muito pro XP. Conseguimos esse XP da base do choro. Já foi gasto. E, sinceramente, eu já poderia estar chorando por mais, mas aí fica para os jogos de baixo para frente.
Inclusive, quem acha que Kerberos era forte, meu amigo...
Porra, velho, aí é sacanagem.
Que vai chegar uma máquina de destruição. Ai, ai.
Mas, se você está achando que você vai ficar carente de conteúdo, você não vai não, relaxa. A gente vai ter o papo crítico, tá certo? De outros jogos. Então a gente tá produzindo aí o papo crítico de outros jogos. Estudando alguns sistemas, falando sobre eles, conversando sobre RPG, tá? E estamos também fazendo uma parada aqui pra gente, é muito significativa, que é uma reedição dos jogos 1, 2, 3 e 4, galera. Então é isso aí. A gente encontrou, digamos assim, o nosso formato, o nosso padrãozinho de qualidade, enquanto a gente foi fazendo. A gente estava trocando o pneu do carro com ele em movimento. Então a gente encontrou esse formato, encontrou o padrãozinho de qualidade aí que a gente ficou feliz com o que estava sendo mostrado. E agora a gente quer deixar tudo no mesmo padrão para você e para as pessoas que você compartilharem aí o Novo Mundo Livre terem uma experiência muito bacana. Certo? Então, esses são os nossos avisos iniciais. E agora a gente vai para uma hora que a gente curte muito, que é leitura de comentário. Ok?
Rapaz.
Leitura de comentário. Então vamos lá. Primeiramente, vou falar do nosso amigo Manuel, que está falando do episódio 24. Ele colocou assim, ó. Plano sequencial por Lembrei de Gravidade e de 1917. Tô sempre curtindo o conteúdo aí, tanto no Spotify quanto no Instagram. Ele é o Nehumi. E aí, Nehumi? Aquele abraço, irmão. Valeu aí, galera. Season finale no hype. Pois é, estávamos também em um grande hype, viu? E aí, o outro comentário agora de Jorge, que tá sempre com a gente também, ele disse o seguinte: muito obrigado, pessoal. Pevic, vou encarar como licença poética. Kerberos está aterrorizando o Brink conscientemente. Ponto de Kerberos caindo e informando que ocorreria com o Croft foi sensacional. E a gente teve Edson Filho, tá? Que foi um colega que se juntou dentro de uma mesa presencial do Oscritei e jogou um spin-off do jogo que a gente joga dentro de um dos eventos que a gente participou. E ele falou assim, ó, muito contente com a sessão que ele jogou, ele disse: tem uma equipe de runners que falam por aí que pitaram miséria na cidade de Seattle, que é justamente essa turma aí que jogou com ele. E foi realmente bem bacana.
Será que a gente encontra eles em algum jogo mais pra frente, Pevic?
Olha,
essa possibilidade.
Eu diria que as repercussões dos jogos que estão acontecendo em spin-offs, tá? Nos eventos, não só podem, como devem aparecer como algum tipo de referência dentro da nossa linha oficial de jogo, tá? Eu acho que isso aí é uma participação de quem nos ouve, de quem pode estar com a gente nos eventos, que só engrandece a parada. Então, eu acho que isso é muito bacana. E temos, só para finalizar, três comentários do nosso episódio que saiu agora. A gente teve um comentário do Berg. O Berg tá sempre com a gente, ele é um ouvinte, ele é um cara que sabe muito de Shadowrun, sempre nos acompanha e compartilha nosso conteúdo. Ele diz o seguinte: teve revelações, teve suspense, muita ação e um final que se expande para novos caminhos. Produção sempre de excelência. Berg, meu caro, aquele abraço, viu? Muito obrigado pela sua participação.
A gente tem que agradecer a Berg, porque Carrapata só conseguiu entrar na base por conta dele. Vale salientar.
Bem lembrado. Dr. Williams.
Exatamente, Dr. Williams. Galera, é o seguinte. Só fazer um apontamento aqui, se você não lembra. Berg, além de ser um ouvinte, ele participou, literalmente, do nosso jogo, interpretando o NPC, tá? Justamente por ter essa presença, digamos assim, sempre constante, a gente abriu aí essas portas para interagir de uma forma diferente com a galera que está sempre com a gente. O Emanuel comentou o seguinte: caramba, tenso demais, muito bom, só ação. Final de temporada excelente, muitos ganchos de história aí, hein? Parabéns para a equipe, aguardo o retorno. Shadowrun é a morte. E por fim, O Jorge falou, só dois pontos a declarar. Muito obrigado por tanta adrenalina. E dois, parabéns por um fechamento de temporada digno de grandes obras. Porra, elevou
a gente é Hollywood, porra. É Hollywood aqui, o bagulho. Tá ficando doido, é. Se tu não tá ouvindo, meu amigo, tá perdendo aí, viu? Mas o cara tá ouvindo, né? O cara tá no episódio 25, ouvindo o nosso pós-game 25, é porque ele tá ouvindo, né? Não tem como, né?
Pois é.
Manda pro teu amigo aí, porra, que eu tô xingando ele, que ele não ouve, esse arrombado.
E assim, vou falar um negócio aqui, viu? Mestre Pedroca, galera, curtiu a nossa última postagem. Olha só que moral.
A gente Pedroca, tá ficando famoso.
Já pensasse? Pedroca, quem se é você puto, estiver hein? Ouvindo, que... Mestre Pedroca, meu amigo, você não esse sabe quem
que
é.
Vocês estão falando desse cara aí. Ó, vocês estão falando desse cara aí já tem um tempo, ó, que os caras estão aqui. Mestre Pedroca curtiu os negócios. Quem é esse bicho aí?
Você não é nerd o suficiente.
Eu acho
o
que
universo
não, eu
acho RPGístico não. Por si só fala isso. Então, Pedroca, se você está nos ouvindo, meu caro, venha-se embora participar de alguma parada aqui com a gente. Vai ser uma honra. Lógico, né?
Uma grande inspiração para o projeto que a gente toca aqui foi a equipe dele, os projetos que ele já fez aí com Formação Fireball, com outras plataformas. Então é muito, muito especial para a gente ter esse reconhecimento aí da parte dele. E se ele puder vir, a gente seria maravilhoso.
Já pensasse que
porra, agora eu vi que... Ah, esse...
Aí...
Porra, a gente tá agora... colaborando, caralho, meu irmão!
Meu Deus do céu!
Eu... Ai! Porra, Mestre Pedroca, sou teu fã, porra!
Ei, mas peraí, vamos começar a conversar de coisa séria.
Bora.
Agora, tá?
Opa!
Vamos conversar de coisa séria. Vamos falar sobre o episódio 25, Sinfonia da Destruição, tá? Primeiro ponto que eu queria iniciar aqui seria uma coisa que é bem de bastidores aqui, que a gente tem, que é essa parte de aspirações. Se você não sabe o que é aspirações, a gente vai dizer para vocês agora e aproveitar esse momento para que La Carrapata e Golem fale sobre um pouquinho de como foram para eles as aspirações durante o jogo e como é que ele movimenta a trama, tá? Aspirações são basicamente coisas que você gostaria de fazer com o seu personagem. Coisas que você gostaria de ver no jogo. E aí a gente, através de estruturas narrativas, a gente apresenta isso para que a coisa ela fique bacana, que o personagem possa ter cenas importantes, para que o personagem possa interagir com determinado NPC que ele tem na ficha dele. É um guia de personagem para narrador para que a coisa possa ser conduzida de forma a gente fazer uma, digamos assim, uma imersão dentro daquele personagem e das coisas que ele vai reagir a, entendeu? Então, como a gente teve dois arcos extremamente importantes, que foi o arco de Carrapata e o arco de Golem nessa primeira temporada, fica aí aberto para você. Carrapata, como é que foi essa tua interação aí com essas aspirações e como é que tu acha que ela movimentou o jogo?
Pô, mano, massa. Inclusive, né, as aspirações a gente tirou de um outro sistema de RPG, o N-Wood, né? Que ele pontua XP com base em aspiração. E meio que a nossa mesa vem levando isso como algo primordial dentro das sessões. Como o Ben Pevic falou, o narrador ele joga essa... Ele pede, né, pô, movimenta aí as aspirações. Fala o que é que tu quer ver no game. E essas aspirações não necessariamente são relacionadas ao que eu quero ver do meu personagem, né? Então, às vezes, eu quero fazer algo com La Carrapata, mas eu quero ver algo de um outro personagem, ou eu quero ter que um certo NPC apareça no game, ou eu quero que a trama se movimente de alguma forma. E quando a gente joga isso pro narrador, fica muito mais fácil dele direcionar o plot do game para apresentar aquilo pro jogador, né? Então, acho que, assim, pra La Carrapata... a gente ia trabalhando em cima ali no game seguinte, né? Tinha uma aspiração de longo prazo. La Carrapata basicamente é o quê? Ele é um personagem simples, que ele quer coisas simples e se satisfaz com o básico, digamos assim, né? Ele é só um cara que tá ali pelas consequências do que aconteceram dentro da vida dele. Mas ele naturalmente, ele era talvez um vendedor muito bom, né? Gonzalez e Gonzalez e tal. E com o tempo, as coisas aconteceram. Teve um acidente ali, né? Que aconteceu com ele, com o pai dele. Ele foi substituído pelas peças, ali com as ferramentas, né? O corpo de papa. Enfim, e as aspirações foram sempre apresentadas com base no que ele queria, que era trazer uma vida mais confortável para a mamacita, apresentar alguma habilidade, de repente, dele, né, com as engrenagens.
O que eu acho legal na trama que envolve Carrapata e as aspirações que você colocava eram que ele tinha muita vontade de descobrir a respeito da sina dele, do que o pai dele fazia, né? E a gente acaba descobrindo que o senhor Gonzalez, que levava o nome de Carrapata, ele era, digamos assim, um herói ali do povo, né? Ele era um cara que fazia bem para a comunidade e era uma parada que era escondida de Carrapata. Então ele não sabia disso e essas aspirações vão transformando a trama de Carrapata em mostrar que ele tem todo potencial para poder seguir esses mesmos passos, né? Ele se transformar nesse cara. Então eu acho que nesse sentido a gente tem um Carrapata que ele começa um cara extremamente normal, mundano.
Alheio, né?
Alheio
ao que acontece.
E depois ele vai tomando para ele, digamos assim, essa responsabilidade, né? Para poder fazer algo pro Seattle.
Ele sempre quis descobrir a verdade ali. Na verdade, no começo ele apenas, bem como a gente falou, ele estava alheio ao que estava acontecendo, as coisas aconteceram. E aí, a partir do momento que ele percebe que existia algo a mais ali, ele faz, porra, eu tenho que investigar isso, né? Porque sempre cavando ali em busca do porquê, do passado, da história, do que estava acontecendo. E aí, durante toda a temporada, ele vai descobrindo, né, os mistérios ali, que porra, o Papa era um runner também, né, que ele fazia um bem para a comunidade, que ele desviava dinheiro da própria Yakuza para poder favorecer ali. E ele não entendia no passado dele por que que o Papa ficava as noites fora, por que que ele deixava a mamacita sozinha, precisando assim, de apoio. Mas ele nunca questionava Papa, porque ele sempre teve um grande amor e um grande respeito pela família. Então, assim, La Carrapata, ele é um cara muito tradicional, né? E assim, a família dele é acima de tudo. Ele tem esse elo, sabe? Forte ali.
Fala muito sobre La Carrapata, sobre ele estar alheio a essas coisas que estão rolando no mundo de Seattle, né? O fato de que ele não começa o jogo com uma alcunha, como Brick, como Metatron, como Kerberos, como Golem. Ele é Alejandro Gonzalez. E a partir do momento que ele descobre que o pai dele era um runner, que o pai dele tinha toda essa história escondida, né? E ele agora ele se propõe a descobrir isso, a lutar, a entrar nesse meio, ele toma essa alcunha de La Carrapata, né? Ele é quase como um estandarte mesmo, como uma bandeira de guerra ali dele para começar essa nova vida. É uma parada muito massa que a gente conseguiu fazer aí.
Inclusive, isso era uma das aspirações, né, durante o game. Era justamente apresentar ele dessa forma, como uma pessoa comum e que ele se descobrisse. Então, as aspirações eram jogadas para o Pivik também nesse sentido, né? Que eu queria que ele fosse evoluindo nesse sentido, sabe?
E a gente tinha como é que se diz? Um desafio com Carrapata, porque ele é um personagem que, para quem entende dos termos de Shadowrun, ele é sinado, né? Ou seja, ele tem uma identidade que ela é verdadeira, né? Geralmente, os incursores dentro do universo Shadowrun, eles carregam uma alcunha que eles é uma identidade falsa, que é uma identidade falsa que ela é literalmente válida, tá? É uma identidade secreta, digamos assim, quase de carteirinha, que ele pode mostrar e comprovar que ele é... Que ele é aquela persona, ele é aquela alcunha. Carrapata não tinha isso. Carrapata, ele vem assumir esse sim já depois. Porém, Golem. Quem é que era Golem? E como é que essas tuas aspirações, elas modificaram essa tua trama, Elton?
Porra, bom, boa pergunta, realmente, Pevic. Golem era um cara basicamente, tipo, quebrado. Era um veterano de guerra que perdeu pessoas importantes pra ele, que vivia simplesmente pra chegar no próximo dia, meio que levando as coisas de forma apática, né? E ele meio que conhece o pessoal da Fundação Atlântica quando ele tenta matar Alpha, né? Ele foi contratado, meio que contratado para matar Alpha. E aí quando ele entra para essa galera, ele se vê justamente se movendo para uma aspiração assim de que ele quer encontrar a verdade sobre esse amigo dele aí, desse irmão dele, que era um dos agentes da equipe antiga de Alpha, né? Então, a aspiração dele, inicial, pelo menos, era ter essa descoberta, né? E aí, quando ele vai se vendo numa posição de liderança, entra também a aspiração de, tipo, conseguir liderar essa galera, conseguir fazer, tomar ações, tomar decisões, interagir com o grupo de uma forma que representasse essa característica dele, que ele era um líder, né?
Eu acho massa que essa questão da trama e da aspiração que é relacionada a Golem, ela sofre uma alteração, ela não sofre muita alteração, na verdade, durante a temporada em relação ao que ele queria, né? Que é descobrir, resgatar essa pessoa que ele era, esse passado, esse líder, né? E acaba que no final, isso que eu acho que ficou bastante interessante, no final, Golem acaba achando respostas muito cruéis para o que aconteceu com ele, né? Que foi perder a equipe. Ele acaba descobrindo nada mais, nada menos que, primeiro, Jack, que aparece aí, se revela, digamos assim,
nesse episódio, como
um vilão, né? Negociando a própria equipe que ele comandava. Não somente isso, como também descobrindo que o grande cara que aniquilou, derrotou, digamos assim, a equipe inteira de Golem foi Kerberos numa missão da Ashcorp. Então, pensando nesse final assim, mano, como é que foi encontrar essas respostas no meio do caminho?
Cara, foi justamente, você colocou da melhor forma, foram respostas cruéis, mas para ele foram respostas para perguntas que ele tinha há mais de 2 anos ou mais, coisa do tipo, tá ligado? Era algo que comia ele por dentro. Então, ter essas respostas, por mais duras que elas fossem, são extremamente importantes, porque norteiam muito o que Golem vai ser para essa segunda temporada. Ele era um cara, na primeira, assim, até chegar a esse episódio, o episódio 24, o episódio 25, era um cara com muitas incertezas, né? Muitas dúvidas, muitas inseguranças ali. E aí, a gente consegue pintar quais são os inimigos, quais são os vilões, quais são as pessoas que a gente vai ter que lidar. E aí, a mentalidade do soldado é, agora que eu sei qual é o meu inimigo, eu consigo ir com mais precisão. Eu acho que é isso.
O que é um soldado que não tem um inimigo
precisamente
contra quem lutar, né?
Precisamente.
O cara tava sem propósito, mano. O cara é um fuzileiro, um franco-atirador sinistro e tava sem propósito, sem encontrar as verdades, se afundando em drogas. Porque ele começou a usar as drogas, né? Como gatilho de... Não sei se a galera consegue perceber isso nas narrativas.
Cara, eu tinha pensado... Pra quem não... Pra quem tem Amazon Prime, recomendo muito Lista Terminal. Uma série com Chris Pratt, que fala um pouco sobre esses traumas de soldados, de veteranos que voltam da guerra. E trata um pouco sobre essa questão de, tipo, uso de entorpecentes, uso de drogas. Ele tá tentando fugir dessa realidade, desse trauma. E muitas vezes E durante o jogo, né, quando teve as cenas com o Pop, as cenas com o Anton, eles aparecem, até quando o Pop aparece quase fisicamente pra ele ali na frente, é quando ele tá drogado, é quando ele tá viajando ali
alucinando,
no medicamento,
né,
que ele tomou. É exato, velho. Ele tá tentando fugir da realidade e a mente dele tá, tipo, jogando na cara dele assim, meu irmão, você não pode fugir disso, não. É quase como se ele tentasse se acordar além. É nesse sentido.
Inclusive, isso, assim, até indo um pouco rapidamente, entrando na questão de cenário, né? Do cenário que a gente joga. Isso em Cyberpunk é muito massa. Eu particularmente gosto muito disso, de ver isso nos jogos da gente, de ver isso em filmes de Cyberpunk, que é essa fuga daquela realidade que as pessoas vivem. Por mais que seja um mundo, porra, super evoluído, lá na frente, tecnológico e tal, mas a maioria das pessoas vivem na merda. Na pura merda. A vida das pessoas é uma merda. E pra elas fugirem disso, elas optam por gatilhos ali, né? Porra, Kerberos, por exemplo, que foge pra que ele tenha um ambiente dele que é na lua, né? Vendo a terra através da lua. Enfim, Golem através das drogas ali e tal. E todas essas questões, né, que permeiam esse cenário. O Dealer, que é a cena com o Golem, né? Que ele, pô, ele tá na praia. Ele tá na praia. Tipo, nunca. E até Croft fala, pô, não esperava te encontrar aqui, né? Como assim? Esse é o lugar que você gostaria de estar? Então fica essa questão ali, né?
Eu gosto como, tipo, essa questão do uso de droga, essas coisas assim, é algo que é muito paralelo com Kerberos, né? Eles, querendo ou não, eles têm essa história, essa similaridade. Porque em dado momento ali, Kerberos tem aquela necessidade de se alimentar, de tomar sangue, que para ele é uma, além de um alimento, é uma droga, né? E no mesmo meio que tempo, assim, Golem tá tomando esses medicamentos, tá tomando essas drogas para se sentir melhor e tal.
Mas assim, mano, cá para nós aqui, assim, aquele conselho de amigo e tal. Porra, não tinha outro personagem pra tu escolher como inimigo, não, mano. Faz isso comigo, mano. Eu tô falando isso. Olha, eu fiz a ficha com ele. Eu fiz! Tu não quer, não, porra. Tu não quer isso, não. Porra. Para, porra.
Não, pô, eu... Eu acho que...
O
dá
Elton.
Dá pra... Ui.
Golem, próxima temporada. Qual é o próximo item dele? Metralhadora de estaca de madeira, porra. Tá ligado?
Sim. Ei, vou puxar aqui uma hashtag pra você que está ouvindo, viu? Colocar aqui. Você é Team Golem ou você é Team Kerberos? Bote aí.
Opa,
quem você
compre
é?
Compre os comentários, galera. Compre os comentários. Vamos ver aí, dá esse apoio, né? Ele não tá aqui pra falar por enquanto, então tem um ficha limpa pra falar.
Não, tem,
mas,
tem
velho,
que malhar ele enquanto ele não tá.
Pois é, mas assim, vai ser pesado. Vai ser pesado e eu tô extremamente ansioso para as próximas cenas desses capítulos aí, dessa história desses dois.
Bom, falamos dos arcos e das transformações, né? E vamos começar a entrar agora um pouquinho em outras cenas assim, que completam, digamos assim, a Sinfonia da Destruição. Isso também é muito bom. Vamos começar então pela fuga de Croft. Né? Croft estava lá levando o maior pisa do interrogador. E ela faz um malabarismo ali, se solta e vai-se embora, digamos assim, não só fugir daquele momento, daquele embate, como ir-se embora, mano. E eu queria aproveitar para chamar Rogério, que joga com o Croft aí. Rogério, venha para cá, chega aí, fale com a gente.
E aí, galera, vamos aí participar desse papo. Véi, primeiramente eu queria já puxar um pouco da questão que a gente falou de aspirações. Tipo, eu lembro muito bem quando a gente tava falando da cena, eu fiz PV que eu queria uma parada, eu e tu, a gente discutindo, eu queria uma parada da Viúva Negra. Acho que vocês lembram da primeira cena da Viúva Negra no filme dos Vingadores, aí, puxando referências, que é justamente ela numa, no interrogatório lá presa com o militar e a mulher bota pra torar. E eu fui, bicho, é no mínimo aquilo. Vamos tentar conseguir e Croft conseguiu. Aí, velho, tipo, eu internalizei porque, querendo ou não, rolou muitas conversas e no comunicador e Croft não tava participando. Eu não pude participar no on do corre. Aí, a partir do momento que ela se viu naquela encruzilhada, encurralada, conseguiu fugir, mas tava lá numa porra de uma guerra, literalmente rolando uma guerra, tava do lado dela, tava rolando um lança-foguete e um gorila gigante destruindo o caralho tudo e um vampiro. Tipo, ela não tinha condições de saber o que ia fazer. Ela, bicho, tem que sobreviver. Rezar pra que a galera consiga realizar a missão e eu vou embora.
Então Croft foi embora por esse motivo? Porque ela não tinha condições de participar naquele momento. Talvez se ela tivesse com o Conlink ali no ouvido, ela tinha participado?
Provavelmente. Ela teria como ter pelo menos uma instrução, alguma coisa. Ela se viu sozinha, velho. Se viu sozinha, em vulnerabilidade. Não é nem... Ela conseguiria fazer alguma coisa, mas ela não tinha noção onde a galera tava, onde o que a galera tava fazendo.
Teoricamente, acho, pegando engajamento aí, né, Roger? Ela não, exatamente, ela não sabia o que estava acontecendo. Podia ser que tudo tivesse dado errado. E ela precisava se livrar. Eu senti isso, né? Que ela precisava se livrar daquela situação. Agora, isso dá uma percepção, né? De personalidade de Croft, né? Tipo, ela entrou em fuga sem saber se os amigos... Ela tava ligando ali se os amigos estavam... Isso foi até uma dúvida. Fiquei meio chateado, né? Com a carrapata, né? Porra.
Foi deixado, mano. Ela te prometeu um jantar e te deixou ali.
Bicho.
Caralho. Inclusive, galera, inclusive, Croft tá devendo encontro, viu?
Devo, né?
E vou cobrar.
Segunda temporada tem que ser cobrado.
Tu sentiu a mesma coisa, Jaelton, de Croft? Antes de eu responder.
Caramba, eu acho que Golem, ele nem pensou muito sobre isso, tipo, dela ter desistido deles ou coisa do tipo. Até porque realmente no final ali tava um caos. Eu acho que a maior preocupação de Golem era, tipo, Croft saiu, Croft escapou, ela não ficou pra trás. A maior preocupação dele não era nem se ela, tipo, tinha desistido e ido embora, é se ela não ficou pra trás.
Saquei. Bicho, ela ainda é aquela dúvida. Eu acho que ela não tá... Eu não vou dizer que ela é 100% equipe. Assim, pra ponto de talvez se sacrificar. Até porque tem uma galera aí que pode se sacrificar muito mais do que Croft. Tem uma galera com os implantes aí. Tem um vampiro imortal e tal. Aí, assim, eu acho que Croft... Ela tem uma prioridade de se resguardar. Mas, assim, eu acho que nesse momento foi mais uma vulnerabilidade dela. Entendeu? Ela viu que foi tudo pros caralho. Ela não tinha mais como ajudar vocês ali naquele ponto. Pelo menos, tipo, eu como jogador não vi uma... Não sei que fosse alongar mais ou coisa do tipo. E, bicho, ela fugiu, velho. Ela é humana. Ela
então,
se viu no...
Então ela não fugiu da equipe, né? Ela fugiu da treta ali que tava rolando, é isso?
Sim, ela fugiu da treta. Esse corre foi extremamente cansativo. Ela fez muito pro Golem antes do corre. Foi muito trabalhoso pra ela a preparação do corre. E quando começou a dar merda do corre, ela, meu irmão, foda-se. Tô indo.
Eu preciso salientar, eu preciso dizer isso, porque a galera diz que eu tive azar durante essa primeira temporada, mas Croft foi a personagem, foi o personagem que mais se fudeu essa temporada todinha. Ela tomou tiro de novo, pulou de uma janela para dentro de um Vettel, foi torturada. Caramba, sofreu a bichinha, viu?
Eu vou dar minhas considerações aqui. Eu acho o seguinte, vamos lá. Eu acho que narrativamente ela teve situações bem sofridas, mas Elton, você vai concordar aqui comigo. As rolagens que Rogério fazia era só sucesso. Meu amigo, você não acertava, você, Elton, não acertava uma rolagem.
É absurdo. Eu posso pelo menos botar a culpa nos dados e não no narrador.
Eu fazia rolagens absurdas. E quanto a perder o sim dela, eu acho que isso foi o que pesou mais aí. Isso é o que vai pesar muito pra ela, essa questão do sim dela, porque era uma coisa do status de vida dela. antes do que o nome, era o status dela, aquele sim, e acho que isso vai pesar muito na próxima temporada, velho.
Pois é.
De verdade.
Em minha defesa, viu? Vou deixar aqui registrado para todos que ouvirem esse pós-game. Isso é porque um dos nossos ouvintes disse assim, ó. Rapaz, Croft tava de cara lisa naquele leilão. Não. Toma aí. A hora chega, meu amigo. Não se aperrei, não. Uma hora chega pra todo mundo.
Mas tem mais jeito aí pra perder sim, viu? Não sou só pra perder sim nessa pantera, não, viu?
Eu vou dizer uma coisa aqui, colocando ali como... Não vou dizer como um spoiler, mas como ambientação da segunda temporada. Eu acho que esse clima de fuga, de perseguição, ele pode ficar muito aparente, porque o grupo de incursores do Novo Mundo Livre, ele até então ele era um grupo completamente desconhecido. E agora a gente tem rostos, a gente tem modus operandi, a gente tem corpos, a gente tem máfias que sabem que essa galera está ativamente agindo para algum objetivo dentro de Seattle. Eu acho que nesse ponto é uma característica bem interessante que a gente pode começar a ver se reverberar aí para um segundo momento.
Faz muito sentido, né? Tipo, todo o ambiente está se movendo, né? Isso é uma coisa que eu acho é muito legal, que a gente se preocupa muito e que é uma característica pra galera aí dos jogos de Pevic, né, da forma como ele conduz esses games, né, e de ter essa questão de o cenário não ser estático. Então, vocês com certeza não vão ver isso na próxima temporada, né, muito pelo contrário. Eu acho que, eu chuto dizer que nós provavelmente veremos a atmosfera se movimentando ali de alguma forma e muito provavelmente, né, contra a gente. A gente acha que vai lutar,
com certeza.
Vai deixar de ser aquela coisa de tipo, porra, descoberta de personagem, apresentação, desenvolvimento, pra ter um pouco dessas coisas acontecendo e a gente tá sendo afetado diretamente pelos eventos do mundo, digamos assim.
Isso, a equipe agiu, tomou suas decisões, tomou suas ações e tá a vez agora do mundo reagir, né? A gente ter justamente as consequências das ações que a gente decidiu tomar nessa temporada.
Elton, eu vou puxar aqui um gancho, porque tomar decisões foi uma coisa que reverberou e uma coisa que aconteceu nesse episódio, que veio do 24 pro 25. Alpha falou do perigo de Kerberos nessa missão, com essa questão da alimentação dele, que tava meia boca, né? Ele tava com fome. E aí o que é que a gente vê? A gente tem um embate de Kerberos com Brick. Né? Ele começa, digamos assim, de maneira até desleal, mas Brick, mano, ele... Acontece alguma coisa ali com ele, tem uma entidade misteriosa que chega, que mostra, que tenta trazer Brick ali, né? Pra dentro de uma situação e instiga ele, de alguma forma. Na verdade, eu não acho que ele instiga ele, eu acho que ele dá uma faisquinha, dá um empurrãozinho numa personalidade que Brick tem, que a gente veio conhecendo durante a primeira temporada, que é bem diferente, né? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem Brick num embate com Kerberos, entrando aí com uma fuso-conexão, que é justamente quando você consegue embarcar dentro de um veículo, dentro de um drone, e ficando tão perigoso e mortal quanto Kerberos. Brick, meu querido, você está aí para dar uma palhinha aqui pra gente, para você falar quem você acha que ganhou esse X1 do mal aí entre esse fogo amigo.
Rapaz, eu não diria que ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Esse embate ficou para ser resolvido mais tarde, quem sabe?
E vai, mano, ser resolvido.
Venha cá, seu vampiro.
Rolou uma mágoa no coração, foi?
Bicho, mais do que mágoa no coração, é mágoa no ego mesmo. Brick tem que se mostrar um cara maior do que esse Kerberos aí.
Porra, desafio, viu? Desafio. E a gente, na verdade, vê, né, durante a temporada toda, Brick nessa busca, nessa procura por se provar e tal, o que eu acho que é um ponto bem interessante. E quando a gente fala em dealer, galera, a gente tá falando no Mr. Johnson, no anão, né, que dá as missões, que conversa com a turma. E o Mr. Johnson, ele tem uma função muito instigadora, né, em relação a Brick. Ele tem ali um interesse. Mas assim, a gente já conhece quem é o Mr. Johnson. Eu fiquei um pouco mais interessado nessa voz aí que veio falar alguma coisa. Isso é de onde, Renato?
A ideia é ele ter esse diabinho no ombro que vai forçar ele nessa transição, sabe?
Precisa, realmente precisa.
De dois, não é um anjo, um diabinho. De dois. Dois diabinhos, é.
Pois é.
Não, ele é um diabinho com um diabinho no ombro, pô.
E ainda tem um vampirinho também, que, meu Deus do céu.
Não, esse vampirinho aí, o que é dele tá guardado. Mas então, a ideia mesmo desse diabinho no ombro é como se Brick tivesse encontrado algum programa misterioso aí que vai dar pra ele essa promessa de poder, né? Pra que ele realize os sonhos dele, vamos dizer assim.
Isso me lembra, Renato, muito Cyberpunk, né, 2077, o game. Que o protagonista, ele é infectado por um vírus, né? Que fica ali falando com ele, né? Um cybervírus, enfim, uma parada do gênero. Né? Não que seja isso, mas eu senti uma familiaridade. Né? É, com isso. Uma familiaridade. Foda-se com isso.
É o espanhol, pô. É o espanhol na tua cabeça, lindoso.
Eu tô treinando, tô falando muito espanhol aí, galera. Me perdoe aí.
É bem parecido mesmo, né? Essa personalidade digital que fica influenciando a cabeça da pessoa. É bem parecido mesmo. E um bastidores aqui, essa personalidade, ela foi baseada num antigo personagem de outra mesa do nosso querido Raul, que é também o jogador de Kerberos, né? Então ele tá realmente influenciando o Brick aí de várias maneiras.
Exatamente. A gente jogou um jogo antes do Novo Mundo Livre, né, que era um jogo de outro sistema, que ele, digamos assim, de certa forma, deságua dentro do Shadowrun, né? Foi um jogo que eu narrei também, uma campanha de anos, e que esse personagem...
Bote anos nisso, né? Acho que foram uns 9 anos de campanha, quase.
Foi um tempão. Foi uma parada bem divertida. E aí, esse personagem de Raul, né, que para vocês é o Kerberos, ele tem uma influência bem bacana dentro desse jogo, e a gente, de certa forma, traz de uma forma carinhosa, né, fazendo uma releitura para dentro de um ambiente cyberpunk, tecnológico, né, mas de uma forma que dê para a gente aproveitar e mesmo assim a gente ter aquele carinho por aquele plot, né? Mas carinho é uma coisa que falta em Kerberos. Kerberos, o quão carinhoso você foi, por favor, nesse final de temporada? Me diga.
Você é meu, Brick.
E aí, turma? Mano, que massa esse papo tá rolando aí. Tô curtindo, viu? Mano, a gente conversou muito disso, galera, nos videocasts que vão sair, né? Nos episódios com vídeo. A gente falou muito dos personagens, a gente tá fazendo essa pincelada aqui pra falar do 25. Mas eu acho que toda a violência, né, de Kerberos, toda a... essa coisa reprimida que ele tem, que ele tentou segurar a temporada toda, estoura na missão, como o Alpha tinha alertado.
É o ápice, né, da coisa.
Ele tenta ali, ele mostra algum pudor, algum senso, tentando ali não se alimentar de qualquer um,
entra o Metatron na jogada pedindo para que ele se sustente, né, como... Né, como, é, como se isso fosse possível.
Uma consciência, né?
E a fome bate, meu amigo. E quando a fome bate, não tem como pedir para ela não bater. E quem acaba batendo é Kerberos, né? Então, é, foi muito interessante nesse episódio fazer um antagonista, né? Fazer um antagonista do próprio grupo e possibilitar abrir que esse, né, esse é desvelar desse lado dele, né? Você vê que Brick, ele larga a missão, toca o verdadeiro foda-se e vai pra cima de Kerberos como aquele... como aquela autêntica briga de escola, entendeu? Onde a honra da vida, ela tá...
colocada ali em jogo, né?
Ela tá pautada por uma merda, né? Por uma ação qualquer.
Por um filho da puta, né? Xingou a mãe. Já era, esqueça tudo.
Exato. Então é muita cara de Brick essa, né, essa imaturidade, esse... Eu vou revidar de qualquer jeito, né?
E agora eu preciso salientar que Kerberos chegou muito próximo de dar uma mordidinha ali em Brick. Muito próximo mesmo. Será que a gente ia ter uma segunda temporada com Brick vampiro?
Olha, eu não vou mentir não, viu? Eu tentei morder, porque quem muito deseja, né, às vezes alcança. Então eu puxei mesmo a mordida ali. A sorte dele é que ele esquivou.
E uma coisa que eu achei bacana, assim, das participações de Kerberos, em especial nessa temporada, né? A gente conhece Kerberos como esse grande personagem combatente, e a gente vai desvelando ele, assim, tirando aquelas camadas, e ele vai aparecendo. Então, primeiramente, a gente vê que Kerberos, ele tem alguém que ele se importa, que ele não quer nem abrir quem é essa pessoa, apesar dela ser citada durante o jogo algumas vezes e tal. Então, pra quem tá ligado, vai saber quem é essa pessoa. Em outro momento, a gente tem ele falando do jeito dele, né? Sobre essa não capacidade ou não vontade dele de se alimentar de qualquer pessoa. A gente tem também Kerberos agindo contra um grupo de ghouls e carniçais de lá de Glow City, observando aquela turma e tal, e tentando agir, realmente sendo odiado dentro do próprio ambiente dele, né? E a gente termina essa, digamos assim, essa temporada com Kerberos dentro desse embate, dessa credibilidade que ele tem com o pessoal e não tem ao mesmo tempo, né? Todo mundo acredita desacreditando nele, com essa tentativa de talvez trazer alguma coisa que não é o monstro, que é o humano, que ele tenta demonstrar da maneira dele, e no final das contas ele é resgatado por um cara que Kerberos chama de Linka Ferro, né? Que aí a gente só vai descobrir quem é esse cara aí na segunda temporada, mas parece ser alguém que consegue conversar com ele, consegue conversar. Então, foi uma temporada difícil, não foi, Raul, de fazer?
Só uma deixa antes, tá? Que Alpha, ela prende Kerberos em um dos games e fala, não deixem, ele tem que se alimentar, senão ele vai atacar alguém. Golem, ele fala, tá na minha mão, deixa comigo,
eu me responsabilizo.
E olha o que deu na missão.
Pois
culpa
é,
de Golem. É. Então, assim, é mais uma coisa com a qual Golem tem que lidar. Porque quem se coloca
pois
nesse papel de liderança, né, vai ter que sofrer com algumas consequências.
Arca com as consequências, perfeitamente. Ele investiu, foi acreditando, tipo, deu um voto de confiança e ele sai dessa missão com Kerberos tocando o zaralho, desaparecendo e descobrindo que ele matou boa parte do esquadrão dele. Era ele que tava lá. Olha só.
Foi uma temporada difícil em vários sentidos, né? Em muitos sentidos. E aí, Kerberos?
Cara, eu acho que Lindoso agora foi no ponto. Eu sempre jogo com Kerberos com
muitas intenções. Apesar dele parecer muito simples, eu tô o tempo todo tentando provocar os jogadores. E era exatamente o que eu queria que Golem falasse naquela hora. Não, eu me responsabilizo. Era exatamente o que eu queria que Metatron falasse. Não, eu vou lhe ajudar, você vai ser tranquilo, aguente, vai dar bom pra você. Vai dar bom porra nenhuma, meu amigo. Ele não é humano. Ele não é como o resto do grupo. As capacidades dele vêm com um preço muito alto. Ele tem um vírus e ele é um monstro de verdade, entendeu? Kerberos, isso vai aparecer um pouco, vai aparecer mais. Ele é uma arma de destruição mesmo. Ele é feito como uma bomba humana. E o que ele sabe, né, o que ele absorveu dessa vida dele, como essa arma, é resolver as coisas de forma definitiva e violenta, né? Pra mim é gratificante ver vocês falando isso, porque é exatamente essa a intenção. E respondendo a você, Pervic, sim, é muito difícil fazer. Às vezes a gente tá aqui querendo que a missão dê certo, querendo, vamos assim, zerar o game, e tá ali Raul com o Kerberos criando uma lombada na parada, tá entendendo? Mas eu acho que isso enriquece Golem, isso enriquece Carrapata, isso enriquece Metatron. Brick, a gente viu aí a curingada que o bicho deu depois que Kerberos deu a botada nele, né? Eu acho que isso é a riqueza que eu tenho como resposta de personagem. É difícil, sim. Acho que tem muito espaço aí pra gente explorar esse... O que eu quis passar, Pervic, foi que Kerberos nunca concordou com essa equipe, nunca concordou com Alpha. Ele nunca fez parte desse, vamos dizer assim, dessa força. Ele tá ali porque ele foi cooptado, como a gente tá vendo aí nos primeiros episódios, e ele tem um interesse extremamente pessoal. Então, essa, vamos dizer assim, essa conquista, ela, vamos dizer assim, de Kerberos para a equipe, ela não foi feita ainda. Né? Ela não foi feita, ele tá fora. Tanto que ele, me tire daqui. Eu vou acabar matando essa galera, me tire daqui. Né?
E eu acho até que, nesse momento, se distancia um pouco, né? Se ele tava construindo alguma coisa, esse momento é um momento de um freio muito brusco. Porque com essa descoberta de que, desse envolvimento de Kerberos com a morte, com a captura, né, desses companheiros de equipe de Golem, a coisa fica dentro de um clima muito, muito, muito complicado dentro dessa equipe, né? Muito complicado. Então é realmente um papel muito difícil.
E isso era uma aspiração, foi uma aspiração de jogo. Então assim, Elton não estava preparado, eu já tinha passado isso para a Pevic, e é justamente essa a intenção. É mexer com o personagem. Então, pra fechar, sobre Kerberos, eu acho que a gente vai ter uma temporada de muitos embates. Não só embates físicos, como foi a primeira temporada, mas embates aí de relacionamento mesmo.
E assim, então aproveitando o gancho, tá? A gente falou de embate e relacionamento. E falando em embate e relacionamento, a gente teve, durante toda a temporada também, um relacionamento que foi muito massa, muito bem construído, e que a gente vê uma sinergia muito legal, né? Que é a sinergia de Golem com Metatron. E aí, Metatron, meu querido, chegue aí para poder dar a sua palhinha mágica, essa contribuição mágica que você dá quando você vem participar. Das cenas como no game aí, mano. Como é que foi essa temporada pra Metatron? E diga aí, bota pra fora aí o seu coração esse season finale, mano. Diga aí.
É foda, né, velho? Assim, começou numa reunião que as porra deram errado muito rápido. Uma reunião que ele já ficou ressabiado com aquela Corp que ajudou a salvar ele, né? Vendo o tratamento que eles estavam dando a Kerberos e a Golem, principalmente. E fazendo, tentando, com todas as forças dele, né? Fazer essa ponte e tal. Falando desse relacionamento Metatron e Golem, os dois que se conversam muito bem, que fugiram daquela situação juntos, e ver esse último corre, apesar dos percalços que de como o corre acabou, né? Apesar das mordidas que rolaram no subsolo, a gente viu um grupo que finalmente estava trabalhando como uma unidade coesa, apesar de todos os percalços que a gente encontrou também. É um crescimento, assim, 25 episódios, que eu acho que foi muito gostoso de jogar, e eu espero que seja tão gostoso assim de escutar também.
Uhum. É, mano, com certeza, com certeza. Metatron, ele sempre traz uma abordagem não só técnica, eu acho, né, como uma visão que nenhum dos outros personagens consegue trazer, que é essa parada mágica, né? E ele vem trazendo visão astral, de percepção de um mundo que ninguém vê. Ele traz a capacidade de mexer com alquimia que acaba... Vê que parada massa. A alquimia que Metatron fez ajudou ele quando ele leva aquela pancadona ali de Jack, né? E Golem, porra, Golem, ao invés de atacar o cara, ele, muito nobre, resolve usar aquela cura mágica pra poder trazer Metatron para o mundo dos vivos.
No backstage,
meu tenente,
no backstage.
Porra. Exato. Meu tenente, caralho, acho que eu vou deixar, eu vou deixar cair, porra. Peraí,
mano, assim... a gente tem, eu acho que é um momento que tem que falar do backstage aqui. A gente tava jogando aquela cena, um aperreio, começou o combate. Jack não pestonejou, voou na garganta de Metatron, jogou Metatron longe, dano suficiente pra deixar Metatron desacordado. E aí, no privado, Elton chega pra mim e faz: mano, como é que eu posso te ajudar? Porra, não tem jeito, você tem que me curar. E eu aqui, esquecido que eu tinha deixado a preparação com ele, velho. Que cena maravilhosa. Que levantada. A possibilidade de Golem, que perdeu a equipe inteira, de salvar um membro da equipe ali. Duas vezes que ele salvou o Metatron, por sinal.
Exato. Exato, velho. E é aquilo, o Golem, ele fala isso no final do episódio 24. Ele mata e morre pela equipe dele. E agora, essa é a equipe dele, velho. Já o passado ficou no passado e agora tem essa galera que ele tá tentando forjar juntos aí uma coisa boa, né? Kerberos a gente vai tratar depois, mas Carrapata, Brick, Croft e principalmente Metatron aí estão no coração,
Então, eu acho que dá muito pra ver que, especialmente para Metatron, essa segunda temporada ela fortalece relacionamentos, né? Eu acho que coloca ele numa posição muito difícil, porque ao mesmo tempo que ele parece ser uma pessoa que está tentando resgatar Kerberos, né? Ele também tá fazendo uma amizade ali muito grande com Golem, enquanto ele está procurando aumentar drasticamente os poderes dele para ele ser ainda mais útil durante as incursões, porque a gente vê a magia de mudança de forma fazendo diferença no corre. A gente vê a cura fazendo diferença no corre. A gente vê o danado daquela magia de fazer concreto, sei lá, se moldar, ir para um lado e para o outro, fazendo a diferença. Então, assim, vai se colocando numa posição muito, 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 muito importante, né? E é uma parada massa que eu acho que é um arco muito de Metatron, que ele consegue mostrar bastante, né?
Uhum. Sem dúvida, assim, eu diria que até no jogo da garagem, o mundo astral não é necessariamente um mundo que só ele consegue ver, como a gente já mostrou isso com o próprio Kerberos também, mas manipular os elementos desse mundo é uma coisa que é só dele. E eu posso dizer que é muita satisfação, apesar do dado não ter ajudado com a magia de moldar metal no final, como eu acho que nesse corre eu consegui tocar em todos os aspectos da magia que são possíveis em Shadowrun, em um corre só. Eu invoquei espírito, eu fiz magia, eu sustentei magia, e todo mundo tava andando com a preparação de Metatron também. Então, assim, o que eu podia fazer ali, eu fiz. E Metatron é isso, ele é esse personagem de suporte, de ajudar a galera, por agora, a voar mais alto.
E, inclusive, eu gosto muito da forma como o Bruno faz a narrativa da magia, de como ele utiliza aquela parada, porque o Bruno é um cara muito mecânico também, né, nas ações, mas, pra justamente poder mostrar tudo isso pra galera, mas também tem uma forma como a magia é narrada ali. E, Pevik, eu queria só não deixar de lembrar do NPC Jack, mano, porque assim, ele já aparece em um momento, e eu particularmente gostei muito da presença desse NPC no game, a voz que Ítalo edita, que coloca no personagem, dá uma trama, dá uma presença e dá uma cara de boss, de fato, pra o NPC, sabe? Então, assim, a gente, claro que a gente tá falando muito dos personagens, mas trazer esses NPCs ricos, assim, pra história, que participam da trama, pra gente também é muito bom. Porque, ó como, tipo, Golem tá realmente amargurado com aquilo na cabeça por conta de um NPC que é muito bem colocado, e que tem presença, mano. E que fica vivo no final, inclusive, né? Que vai ser...
Pois é. É o mais frustrante, pô. E é o mais frustrante. E, tipo, eu preciso dizer. Quando a gente finalmente chega na base, a gente tá andando. Tá Golem e Croft. E Pevik diz... Você vê seu antigo capitão, Jack, andando na base. Ele olha pra você e segue o caminho dele. Eu tava... Puta que pariu. Que filho da puta. Que narrador desgraçado.
E deixa eu colocar um pontinho aqui que eu achei muito interessante, que assim, Elton tava lá com o Golem, né, e ele falando, não, pô, porque Jack vai ajudar a gente a entrar lá dentro. Quando, na verdade, Jack, ele tava envolvido até o pescoço em todo o processo que a Scorp tava fazendo, né? Então, assim, a surpresa dele quando ele encontra ali com Jack e Jack se revela, né? Aí como esse vilão que estava há muitos anos envolvido dentro dessa tramóia, acaba tirando aí de Elton umas reações bem, bem legais.
Mas a gente tem que defender o lado de jogador da gente. Porque plano nenhum de jogador em RPG nenhum nunca vai funcionar.
Não. Isso é verdade. Bicho, eu preciso comentar em relação a isso, a esses planos que Jack estava envolvido. De carrapata dentro do laboratório. Na moral, que cena. Que cena excelente de... Lindoso, foi incrível, assim, de você conseguir... falar com os caras na pala. Beleza que tinha eles já estavam com o pé atrás. Mas pareceu com naturalidade, velho. O jeito que Carrapata tava interagindo com os caras lá e os segredos que ele descobriu, velho.
Carrapata foi o MVP da missão, né? Isso aí a gente tem que concordar que incrivelmente essa ideia saiu da cabeça de Carrapata. E ele... Né? Lá no episódio que o pessoal tava falando sobre esse processo, saiu da cabeça dele essa parada. Ele consegue entrar, se infiltrar, consegue não somente voltar com a informação que era necessária para poder concluir o corre, como também tirar Anton lá de dentro. Então, assim, tá aí para você, viu, Carrapata? Tá aí o prêmio aí de MVP.
Merece XP extra, hein, narrador? Bora ver,
aí já é demais, aí não começa com o choro. Nem venha.
Eu vou ter que fazer igual a Bruno, né? Vocês vão ver, quem assistiu.
Ó, deixa eu puxar uma parada aqui então, pra gente ir se encaminhando aí pra um final. Então a gente precisa, nesse momento, a gente já conversou um bocado e tal, falar um pouquinho do que se resumiu, digamos assim, essa primeira temporada, né? Porque a gente tem essas duas incursões que vão revelar partes importantes do que é que está acontecendo em Seattle. Né? A gente já tem uma revelação, né, que eu acredito que seja bastante importante, que é O que aconteceu com o Anton? Anton, aparentemente, ele não estava sendo colocado ali para cadeira elétrica para ser executado. Fazia parte do plano tornar Anton alguma coisa. Encheram ele ali de cybertrônicos, né? De implante, para que ele fosse tão manipulável quanto uma máquina. E aparentemente a galera já estava fazendo isso com outras pessoas, com a intenção de conseguir o quê? Né? Então esse é um mistério que vai ficar, que com certeza está ligado com o nosso grande plot por trás dos arcos, por trás das corpes, por trás da Yakuza, que se mostra o grande inimigo do arco de Carrapata, por trás de Jack e da Ash Corp, que se mostram inimigos de Golem nessa primeira temporada. E as coisas vão se costurando, digamos assim, para um outro final revelador também. Né? Para um outro final revelador aí por parte de Alpha. Em algum momento, Alpha faz uma revelação ali para Metatron sobre ela ser uma tecnomante. E ela já ter sido alvo dos Thunderbolts, né? Ou se não dos Thunderbolts, mas de outro grupo que tinha a mesma função que essa equipe que Metatron participava tinha, que era caçar uma galera aí, caçar uns, entre aspas, terroristas mágicos, né? Ela revela que ela é uma tecnomante e no final, a última cena da nossa primeira temporada termina com Alpha demonstrando claramente que ela tem não somente a habilidade de mexer com a tecnologia com a própria mente, o que dentro do jogo de Shadowrun a gente chama de ressonância, como também magia. Ela conjura um relâmpagozão, um raiozão, para poder parar aqueles dois últimos mísseis, digamos assim. Ela hackeou os dois primeiros e explodiu os outros dois, montando, digamos assim, e terminando, né, esse plot final.
É uma coisa que eu até, a galera tava explicando, né, seria bom falar aí, vocês podem falar melhor que eu, sobre essa questão dela, que ela utiliza dois tipos de poder, o que permite a gente entender que ela é esse tipo de tecnomante aí que é caçado. Confere, Bruno, confere, Pevic, é isso.
Pevic, como o Pevic bem disse, ele plantou essa semente lá atrás. E na hora que ela revela que ela fazia parte dessa equipe para Metatron, a única coisa que Metatron percebe é que a aura dela é bem diferente. Mas é uma aura parecida com as pessoas que ele caçava. E até aí, na minha cabeça, ok, ela é uma tecnomante. E no sistema, se a gente for falar propriamente dito, ou você tem um atributo mágico, ou você tem a ressonância, que é o que deixa você ser um tecnomante de fato. Mas assim, a criatividade tá aí pra gente usar, né? E ver ela pincelando que aquilo que ela fez com aqueles mísseis na hora que a gente tava fugindo não foi necessariamente tecnomancia, abre um precedente para ela ser realmente uma, com todo o perdão distópico da palavra, um objeto a ser cobiçado.
E mostra também uma coisa, que usar esses poderes é extremamente taxante para ela. Assim, eu não sei se é porque ela não usa muito tempo, ou ela não tem um certo controle sobre eles, mas ela desaba que nem um boneco de pano depois que ela usa. É algo que gasta muita energia. Exatamente. Exatamente. O dreno veio com tudo.
Veja, magos são perigosos nesse mundo, e eu posso entrar aqui na parada de falar mecanicamente. Quando você vai fazer uma magia, você pode aumentar aspectos dela, seja a área, seja o dano que ela vai causar. E não existe limite para quanto você pode aumentar. Então, Via de regra, a gente pode dizer que um mago tem um potencial para fazer uma explosão do tamanho de uma explosão nuclear. Basta o cara nascer com magia, ele pode fazer isso. Não é à toa que existe medo dessas pessoas, de que elas eram taxadas, entre aspas, como terroristas e caçadas pelos Thunderbolts. Então, assim, se esse efeito ele foi tão taxante para a Alpha desse jeito, ele foi taxante porque ela escolheu que fosse. Do mesmo jeito, se prestar atenção, na hora que Metatron acorda com o auxílio de Golem quando eles estão lutando contra Jack, ele não mede esforços, não. Eu fiz uma magia ali de dreno 14. E eu tomo dano físico naquela hora que foi pra devolver todo o rebote que eu tinha tomado dele.
É complicado. Mexer com mágica é complicado. Agora, você, imagine você mexer com mágica e com tecnologia, né? Você conseguir fazer ambas as coisas que são distópicas, digamos assim, que são paradoxais dentro do sistema. Isso revela o que, galera? Isso revela que o Novo Mundo Livre ele está vivo, tá? Isso revela que a história que a gente está construindo, ela é uma história que a gente está, assim, extremamente feliz em estar fazendo e está colocando aí essa energia. Então, o que é que eu diria? Para todos, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Essa primeira temporada, ela deu muito trabalho, ela foi fantástica e foi extremamente recompensadora por todo, digamos assim, esse processo, por todo esse engajamento que vocês tiveram com a gente, por a gente poder construir uma história a quatro mãos, tá? Então, estamos encerrando o pós-game do nosso último episódio, do episódio 25, Sinfonia da Destruição. E eu queria pedir para você que nos aguarde e espere que a segunda temporada do Novo Mundo Livre já tá aí para sair. Beleza? Aqui de Pevic, aquele abraço para vocês e nós nos encontramos em Seattle.
Hasta la vista, meus amigos.